Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro Quebre o Teto de Vidro: Estratégias Revolucionárias para Atingir o Próximo Nível da Carreira, até chegar ao topo, de Karina Forlenza. É um livro de não ficção voltado ao desenvolvimento de carreira no ambiente corporativo, com foco especial nas barreiras enfrentadas por mulheres. A obra combina a trajetória da autora, que chegou à diretoria ainda jovem e depois viveu uma demissão inesperada, com pesquisa, entrevistas e observação das dinâmicas organizacionais que dificultam a ascensão profissional. Seu propósito não é apenas inspirar, mas mostrar como o avanço na carreira depende de visibilidade, posicionamento estratégico, alianças e compreensão das regras reais do jogo corporativo. Ao abordar o chamado teto de vidro, o livro examina obstáculos culturais, estruturais e comportamentais que muitas vezes não aparecem de forma explícita, limitam promoções, reconhecimento e acesso à liderança. É uma leitura prática para quem busca entender por que competência sozinha nem sempre basta. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o teto de vidro como barreira estrutural e não falha individual. Um dos pontos centrais do livro é deslocar a discussão da culpa individual para a estrutura do mercado de trabalho. Karina Forlenza apresenta o teto de vidro como um conjunto de barreiras invisíveis que afetam a progressão das mulheres, mesmo quando há desempenho consistente, formação sólida e dedicação elevada. Isso é importante porque combate uma leitura simplista, segundo a qual a falta de avanço seria apenas resultado de insegurança, falta de ambição ou erro de postura. A autora mostra que o problema está também nas regras não escritas das organizações, historicamente desenhadas para trajetórias masculinas e para estilos de liderança mais legitimados pelo ambiente corporativo. Ao fazer essa leitura, o livro ajuda a entender por que tantas profissionais encontram dificuldades para transformar entrega em promoção. O argumento é relevante porque reposiciona a experiência feminina como questão sistêmica e não como exceção isolada, o que muda tanto a forma de interpretar a carreira quanto a forma de agir dentro dela. Em segundo lugar, visibilidade e reputação como ativos de carreira. O livro sustenta que bom desempenho não se converte automaticamente em reconhecimento. Para crescer, é preciso tornar o trabalho visível e construir reputação diante de decisores, líderes e pares estratégicos. Esse é um dos ensinamentos mais concretos da obra, porque rompe com a ideia de que a excelência técnica basta para promover alguém. Karina mostra que, em níveis mais altos da carreira, o valor profissional passa a ser medido também pela capacidade de conectar entregas aos objetivos da empresa, demonstrar impacto e participar das conversas certas. A visibilidade, nesse contexto, não é exibicionismo, mas tradução clara de resultados em linguagem corporativa. Já a reputação depende de consistência, presença e leitura correta do ambiente. Essa abordagem é especialmente útil para profissionais que acumulam tarefas e entregas, mas não conseguem transformar esforço em influência. O livro, assim, ensina que carreira é também percepção, narrativa e posicionamento, não apenas produtividade individual. Em terceiro lugar, autopromoção elegante e sem ruptura de identidade, outro eixo importante é a autopromoção, tratada no livro como uma habilidade necessária e muitas vezes mal compreendida pelas mulheres. Karina Forlenza discute o desconforto associado a se expor, defender conquistas e pedir reconhecimento sem parecer arrogante ou inadequada. Em vez de sugerir uma mudança de personalidade, a autora propõe uma atuação estratégica e elegante, compatível com a identidade de cada profissional. A questão aqui não é artificialmente se impor, mas comunicar valor de modo claro, consistente e profissional. O livro também mostra como muitas mulheres evitam esse movimento por medo de julgamento, o que favorece a manutenção de desigualdades já existentes. Ao tratar da autopromoção como competência e não como vaidade, a obra amplia a compreensão sobre a ascensão profissional. Isso é particularmente relevante em contextos em que mulheres entregam muito, assumem muitas responsabilidades e ainda assim permanecem invisíveis, porque não aprenderam a ocupar espaço de modo explícito e legítimo dentro da organização. Em quarto lugar, alianças estratégicas e apoio coletivo para avançar, a obra insiste que romper o teto de vidro não é uma tarefa solitária. Karina destaca a importância de alianças estratégicas, redes de apoio e iniciativas coletivas que ajudem a transformar o ambiente corporativo por dentro. Esse aspecto diferencia o livro de guias de carreira centrados apenas na performance individual, porque reconhece que a ascensão depende também de legitimidade social, patrocínio interno e conexões com pessoas capazes de abrir portas ou sustentar trajetórias. A autora também sugere que mudanças sistêmicas exigem massa crítica e não apenas esforço pessoal disperso. Por isso, o livro aproxima desenvolvimento individual de ação coletiva, mostrando que mulheres em posição de liderança podem favorecer outras mulheres e ampliar a representatividade nos espaços de decisão. Esse raciocínio torna a obra mais realista, pois assume que as regras do jogo corporativo não mudam apenas por mérito isolado. O avanço nesse sentido é construído em rede, com alianças que dão sustentação política e simbólica à progressão na carreira. Por último, Síndrome da Impostora, Perfeccionismo e Armadilha da Tarefeira, Karina também analisa hábitos e padrões psicológicos que enfraquecem a progressão profissional, como a Síndrome da Impostora, Perfeccionismo Excessivo e o Papel da Tarefeira. A importância desse tópico está em mostrar que certas condutas, embora pareçam virtuosas, podem reduzir influência e dificultar promoções. Sou a profissional que espera estar completamente pronta, que evita se posicionar por medo de errar ou que concentra energia demais na execução sem trabalhar percepção e estratégia, tende a ocupar um lugar de baixa visibilidade. O livro sugere que esse comportamento não é apenas individual, mas reforçado por uma cultura que valoriza a entrega silenciosa e penaliza a exposição feminina. Ao nomear essas armadilhas, a autora oferece ferramentas de leitura prática do cotidiano corporativo. O ponto não é abandonar competência ou rigor, e sim entender que maturidade profissional exige também negociação, presença e capacidade de disputar espaço. Esse diagnóstico torna a obra útil porque transforma sintomas difusos em problemas reconhecíveis e, portanto, passíveis de correção. Em conclusão, Quebre o Teto de Vidro é indicado principalmente para mulheres que já entregam bons resultados, mas percebem que isso não se converte em reconhecimento, promoção ou acesso a posições de liderança. Também interessa a profissionais de RH, gestoras, líderes e leitores que desejam compreender as barreiras invisíveis que moldam a ascensão dentro das empresas. Seu valor está em unir experiência vivida, análise do ambiente corporativo e recomendações práticas, sem tratar o tema como motivação genérica. Em vez de prometer ascensão fácil, o livro explica por que carreira é um campo de visibilidade, influência e leitura política. Além de desempenho, isso diferencia de obras mais abstratas de autodesenvolvimento, porque ele mostra mecanismos concretos da desigualdade e propõe respostas compatíveis com a realidade organizacional. Para quem busca entender como se posicionar melhor, construir reputação e avançar sem se descaracterizar, a leitura oferece um mapa mais preciso do que precisa mudar, tanto na postura individual quanto na cultura das empresas. Se você quiser apoiar Karina Forlenza, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!